Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite, presidente.
Boa noite, pessoal. Bom, essa noite nós viemos aqui, nós queríamos pedir para os vereadores para assinarem o papel, concordarem de enviar para o prefeito, que nós queremos uma reclassificação do nosso salário. Que isso daí foi feito há anos atrás, só que o nosso salário tem defasado, já faz 4 anos que a gente ganha abaixo do mínimo. Já foi brigado, realmente, não vamos negar que não foi brigado, só que até agora ninguém conseguiu fazer nada. Então, essa noite, nós estamos aqui para pedir a reclassificação do nosso salário. Esses 6% que diriam que ia dar, não sei se vão dar, se não vão dar, que foi o que surgiu no diário, esses 6% para nós não vai chegar nem no mínimo. Nós fizemos a conta, nós precisaríamos no mínimo 14% para chegar no mínimo. Claro que a gente sabe que os 6% é o que dá para dar, nós não vamos pedir mais, só que a gente queria pedir pelo menos o mínimo para reclassificar o nosso salário, fazer a reclassificação pelo menos no mínimo. Não é pelos 6%, poderia ser 3%, mas que a gente ganhasse pelo menos o mínimo, que é o, pela lei, é o certo, né? Então, é isso que a gente queria pedir essa noite a nossos colegas, funcionários públicos que nós estamos aqui. A maioria de nós, uma porcentagem, nós ganhamos abaixo do mínimo. E nós, é o que nós estamos brigando e dando em cima e pedindo, que a gente não é o certo. A gente ganha, perante a lei, a gente não ganha o certo. Isso não existe. Que eu acho que isso vocês conseguem fazer, assinar uma lei que todos os vereadores assinem e passem para o prefeito e peçam uma reclassificação do nosso salário. Sei que talvez vocês não vão conseguir mais que os 6%, eu sei do tanto que o prefeito tem prejuízo, só que essa reclassificação vocês conseguem fazer. Se vocês se unirem e passarem essa lei para o prefeito, ele consegue fazer. Então, eu sei que pode ser que também não é para agora, só que a gente já está esperando 4 anos. Se a gente não se mobilizar, vir para cá, a gente não vai conseguir nunca. Se a gente ficar quieto, sempre vai ser assim. Porque já faz 4 anos que está nessa, né? Vai, não vai, nunca consegue. Então, não é negócio de política. Para mim e para nós, nós conversamos entre nossos funcionários, não interessa partido. Se é esse, se é aquele, não interessa o prefeito. Gosto muito do prefeito, tudo, só que eu tenho que pensar, nós temos que pensar em nós. Se 4 anos ninguém conseguiu fazer, se a gente continuar calado, todo mundo vai achar que está bom. Esse tempo a gente tem ouvido uma pessoa assim, vocês já estão acostumados a ganhar o mínimo. Quem é que se acostuma a ganhar abaixo do salário mínimo, gente? Quem é que... Eu acredito que ninguém se acostuma a ganhar abaixo do mínimo. Então, o que a gente queria? Sabemos que o prefeito ganha um tanto, que ele não consegue dar mais que 100%, ok, sabemos. Então, nós pediríamos a reclassificação dos nossos salários para toda vez que chegar, porque toda vez que ele vai dar aumento, vai passar alguns anos, quem sabe, sabe que vai defasar de novo. Então, nós queríamos essa reclassificação para quando vir esse aumento, nós conseguir pelo menos ficar no mínimo, para não ficar sempre nessa. Porque 4 anos abaixo do mínimo, gente, desculpa, não tem muita desculpa para isso, não tem, não faz sentido. Não tem nada a ver com Edmilson, gente, não tem nada a ver com política, porque, na verdade, todos nós se damos bem ali com ele, não tem? É um negócio que é o nosso direito, nós estamos exigindo o nosso direito. É isso que a gente quer colocar para vocês, não tem nada a ver. É o nosso direito e a gente está exigindo, por quê? Alguém tem que conseguir fazer alguma coisa, gente, porque eu não acredito que uma cidade tão pequena, nós não conseguimos pagar. Se aí tem gente que diz assim, No governo é corrupto, no governo é isso, ninguém fala nada. Mas se numa, num país a gente não consegue fazer uma coisa, como é que a gente vai conseguir fazer numa cidade tão pequena a gente não consegue? Como é que a gente vai conseguir mudar um país? Não tem cabimento. O que, eu não consigo enfiar na minha cabeça que não consigo dar o mínimo. Eu posso até acreditar que ele diga assim, ó, não vamos conseguir mais que os 100%, mas fazer essa reclassificação, eu não acredito que ele não consiga. É isso que nós queríamos pedir essa noite, que vocês se unissem e fizessem esse papel para passar para o prefeito para ele conseguir fazer isso daí. Para nós. Obrigada.
Eu que agradeço. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão que é de caráter ordinário e convido a todos para rezar no Pai Nosso. Declaro aberto o pequeno expediente e peço ao secretário que leia a ata.
Ata número 018/2017. Aos 18 dias do mês de abril de 2017, às 19 horas, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Retiro do Sul, com os seguintes vereadores: Adilson Evandro Martins, Ayrton Giacomini, Antônio Gilberto Portes, Antônio Manuel Pereira, Felipe dos Santos Turati, João Batista Ferreira, Paulo César Cornélios, Silvio Roberto Portes e Thiago Delvin Pedroso. Havendo quórum, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e convidou a todos os presentes a rezar o Pai Nosso. Prosseguindo, declarou aberto o pequeno expediente e solicitou o senhor secretário fazer a leitura da ata 017/2017, a qual, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, foi feita a leitura das matérias que deram entrada na casa. Indicações dos seguintes vereadores: Paulo César Cornélios, Ayrton Giacomini, Antônio Gilberto Portes, Antônio Manuel Pereira, Thiago Delvin Pedroso. Projeto de lei oriundo do Poder Executivo Municipal, sob os números 041, 042, 043, 044, 045/2017. Aberto o espaço de grande expediente, não houve vereadores. Aberto o espaço das comunicações de líderes de bancada, não houve vereadores. Aberta a ordem do dia, foram colocadas em votação as indicações apresentadas, sendo aprovadas por unanimidade de votos. Os projetos de lei sobre os números 041, 042, 043, 044 e 045, colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Encerrada a ordem do dia, aberto espaço às explicações pessoais. Usaram a tribuna os seguintes vereadores: Ayrton Giacomini, Felipe dos Santos Turati, João Batista Ferreira e Silvio Roberto Portes. Nas comunicações da presidência, se pronunciou o vereador Paulo César Cornélios, o qual, na forma regimental, passou a presidência da mesa ao vice-presidente Ayrton Giacomini, e assim fez uso da tribuna da casa. Nada mais havendo a tratar, Ayrton Giacomini, interinamente na presidência, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão, que foi de caráter ordinário, e convidou a todos os presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 25 de abril de 2017. Plenário João Benuchu, 18 de abril de 2017.
Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao secretário que leia as matérias que deram entrada na casa.
Indicação 010/2017. Dos vereadores Paulo César Cornélios, Ayrton Giacomini, Thiago Delvin Pedroso, Antônio Gilberto Portes e Antônio Manuel Pereira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com o secretário municipal de obras e viação, ouvido o plenário, manda executar pinturas horizontais nas ruas da cidade, especialmente as faixas de segurança e aos pedestres e os meios-fios na rua Senador Pedro Machado. Indicação 07/2017, do vereador Antônio Manuel Pereira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com o senhor secretário municipal de obras e viação, ouvido o plenário, viabiliza a construção de um abrigo para passageiros de ônibus na RS-129, junto à Saibreira, em frente à igreja local. Ofício 01/2017. Prezado presidente. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar a retirada da ordem do dia, segundo o inciso 3º do artigo 28 do regime interno da Câmara de Vereadores de Bom Retiro do Sul, os projetos de lei 047/2017, 048 e 049/2017, conforme solicitação via ofício número 128 do gabinete do prefeito, sendo que o tínhamos para o momento. Renovamos nossa elevada estima e consideração. Projeto de Lei número 046/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital de Caridade Santana para procedimentos obstétricos eletivos e da outras providências. Projeto de Lei número 051/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de bem imóvel com encargo à empresa João Pedro Calçados, e da outras providências. Estava grudado aqui. Beleza. Projeto de lei número 050/2017. Altera disposições da lei municipal número 3.667, de 8 de junho de 2011, e da outras providências. Projeto de lei número 05/2017. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências. Projeto de lei número 06/2017, oriundo do Legislativo também. Concede a todos os servidores da Câmara Municipal a revisão geral anual da remuneração prevista no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 07/2017. Concede aos ocupantes de cargos eletivos, prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e diretor-geral da Câmara Municipal a revisão geral anual da remuneração prevista no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 08/2017 altera disposições da lei 3086/2007, de 17 de abril de 2007, que institui a valimentação aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Projeto de lei número 09/2017, altera disposições da Lei 4.338/2017, de 21 de fevereiro de 2017, que institui a vale-feira aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências.
Temos dois ofícios para o secretário ler, um de convite à presidente do sindicato fazer uso da tribuna, e aí temos o convite da resposta dela.
Senhora Aline Ferreira, presidente do Sindicato de Trabalhadores Municipais, de Bom Retiro do Sul. Ao cumprimentá-la cordialmente, os vereadores de Bom Retiro do Sul, por seu presidente aqui representados, estão convidando-a a se fazer presidente junto à tribuna da Câmara, no dia 25 de abril, às 18 horas, para prestar esclarecimentos quanto ao acerto com o Executivo Municipal, referente aos percentuais para a reposição salarial dos funcionários públicos municipais para o ano 2017. Bom Retiro do Sul, 20 de abril de 2017. Sim. O dela agora aqui, né? Senhor Paulo César Cornelis, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Retiro do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente e aos nobres edis desta casa, estou declinando do convite feito por Vossa Senhoria para me fazer presente na sessão desta terça-feira, dia 25 de abril, às 18 horas. Como é de conhecimento de todos, além do cargo de presidente dos sindicatos funcionários municipais de Bom Retiro do Sul, sou servidora pública desta prefeitura 40 horas semanais, atendo a tantos outros compromissos, sendo alguns fora do horário de expediente. Deste modo, existe uma necessidade de agendamento com certa antecedência. Sendo assim, tornou-se inviável a minha presença como presidente, como também do vice-presidente, o senhor Fábio Moraes, neste tão importante compromisso à Câmara dos Vereadores nessa ocasião, visto que recebi o convite na manhã de 25 de abril de 2017 e já teria outros compromissos inadiáveis. Se possível, solicito que outras prováveis correspondências sejam entregues somente a mim ou aos demais membros da diretoria do sindicato dos funcionários públicos municipais de Bom Retiro do Sul. Bom Retiro do Sul, 25 de abril de 2017. Ah, tá. Foi protocolado a entrega do ofício no dia 20/4, às 14h30 horas. Foi o secretário Jair que levou.
Declaro aberto o grande expediente e discussão das matérias apresentadas, vereador Thiago Delvan Pedroso.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa e público aqui presente. Bom, pessoal, falar um pouquinho aí sobre o que está entrando hoje, aí sobre a questão do aumento, né, dos servidores. Eu sempre me posicionei a favor do aumento, né, as meninas ali dos serviços gerais já estiveram aqui numa outra oportunidade, hoje estão aqui novamente, né, reivindicando a equiparação, né, do salário, de pelo menos ganhar o salário mínimo, o que eu acho extremamente justo, né. Então, o que eu acho assim, o que dá para ser feito, o que o prefeito pode fazer, né? Até fui ali antes e questionei o João me confirmou, né, que sim, o que os 6%. Se dá os 6% para os servidores, e os servidores de serviços gerais, os servidores em específico, se equipara. Equipara o salário de servidores gerais, pelo menos, se dá os 6% para os restantes dos servidores, né? E se pega e bota pelo menos no salário mínimo. Eu acho que pelo menos vocês se coloquem no salário mínimo e os servidores restantes se botam 6%, entendeu? Porque o que eu vejo, entendeu, hoje, não teve protesto, entendeu? Não teve pessoal vindo reclamar e dizer que não está bom os 6%. Então, no meu ponto de vista, entendeu, como vereador e quem vai votar esse projeto que veio lá do prefeito, é que está bom, entendeu? Agora, se o Edmilson vem, manda para cá, dizendo que não tem como dar mais que isso, eu praticamente sou obrigado a concordar com ele ou acreditar nele, né? Eu acho que o prefeito não estaria mentindo, entendeu? Que não dá para dar mais que 6%. Mas, enfim, eu acho que ele tem que ser melhor estudado, entendeu? E tentar melhorar isso aí, né? Reclassificar o salário de vocês, servidores gerais, tá? Esse é o meu posicionamento, entendeu? Eu, Thiago Pedroso, como vereador, sobre essa questão do aumento, entendeu? Se dá os 6%, reclassifica os servidores gerais, eu acho que está de bom tamanho para o início, entendeu? Então, daqui 6 meses, como ele colocou ali, como está no site também de imprensa e tudo mais, se vê um novo estudo, uma nova maneira de tentar aumentar. Se ele cumprir com essa palavra que ele deu de daqui 6 meses ele fazer isso aí, está ótimo, não tem problema. Acho que a gente pode dar uma chance para ele agora de ele tentar aumentar daqui 6 meses. Esse é o meu posicionamento. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês.
Comunicação dos líderes de bancadas, nenhum vereador inscrito. Declaro aberta a ordem do dia. Votações das matérias apresentadas. Votações das indicações. A 10/2017, do vereador PC, Jacomini, Betinho, Toninho e Thiago. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. A 07/2017, do vereador Toninho. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Projetos de lei do oriundo do Executivo. 046/2017. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O 047/2017, o 048/2017, o 049/2017 foi retirado de pauta por ofício. O 050/2017, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. 051/2017, também do Executivo. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Projetos de lei do oriundo do Legislativo. O 005/2017, baixo para as devidas comissões. O 006/2017, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O 07/2017, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O 08/2017, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O 009/2017, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Declaro encerrada a ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, Ayrton Giacomini.
Saudar a mesa, colegas vereadores, assessoria, saudar a imprensa e saúdo os que estão nos assistindo. Quero começar a falar das nossas indicações sobre as pinturas das faixas. Acho que sempre por motivo de segurança, cada vez melhor se manter as faixas, os meios fio, da nossa senadora Pinheiro Machado em especial, sempre em boas condições para que os motoristas cheguem e vejam. Tem uns quebra-mola que já não tem mais sinalização. Então, era importante uma pintura agora, está entrando o inverno agora, provavelmente cada vez vai ser saindo mais a tinta. Então, era importante essas pinturas agora nas faixas de pedestre e os meios fios, para ter a nossa cidade também com uma qualidade de vida melhor, mais bonita. Quero falar dos auxílios, vale-feira. Semana passada nós colocamos aqui, né, Beto, para um auxílio para os feirantes, quando eles se vão para as feiras, que o município dá um auxílio, e hoje está vindo também um valor, um aumento para o Vale Feira. Também é importante isso. Fico feliz quando o prefeito manda um aumento. Parabéns para os feirantes, cada vez vocês consigam ter seu alimento lá, consiga ter um pouco mais de qualidade de vida na sua propriedade. Doação da Adeterra, João Pedro, que bom, mais um empreendedor que já está lá instalado, ampliando mais seu ateliê, tem um empresário aqui também, do ramo do calçado, que bom, Marcelo, que também está presente aí, que todos tenham o crescimento do dia a dia, né? Hospital, aí um baita projeto, já para o Toninho, até comentar essa questão, doutor, que é do partido dele, que trouxe uma emenda boa para o hospital. Simone está aí presente. Obrigado pela presença, Simone. Falar também dos projetos do legislativo aqui que foram aprovados. O aumento, 6% legislativo. Foi aprovado o Vale Feira, Vale Refeiçul. E o do legislativo... foram aprovados o legislativo e do executivo foram retirados de pauta. Então, eu quero dizer assim, ó, para nós estava tudo certo. A negociação estava encerrada, os projetos tinham vindo já para casa e nós íamos votar hoje. Achamos 6%, era o que o prefeito devia ter mandado. E aí o líder de governo retirou, beleza, tomara que abra o caminho para negociar de novo. Negociar a reclassificação dos que ficaram abaixo do mínimo, isso é importante. Nós ia votar os 6%, hoje está tudo certo. Está aqui o projeto. Mas como retiraram, tomara que avance mais, né, senhor? Ali de governo, tomara que avance mais, que consiga chegar no salário mínimo dos servidores. Nós estamos aqui para votar o que vem, que serve para vocês. Nós não somos contra. Somos favoráveis o que serve para vocês. Eu fico... um pouco assim, pelos números, porque aqui nessa casa, aqui o que é vice-prefeito hoje, vereador Eder, que na época aqui, era uma mereca 6%. Isso ele gritou 4 anos aqui que era uma mereca. Um orçamento de 29 milhões e 900, concretizado em 2016. Então são quase 10 milhões a mais do que o Pedro tinha para trabalhar. E veio mesmo 6%. Então, como é que mudou tão ligeiro de um ano para o outro? Eu não consigo entender isso. Eu gostaria que ele explicasse, porque aqui era uma mereca 6%. Pedro deu 6% todo ano. Sempre foi mereca. Por que agora 6% está servindo? Que bom! Há poucos dias nós rejeitamos um projeto aqui para um funcionário, 39%, estava 900 e poucos reais. Mais do que vocês estão ganhando hoje. Mais que um salário mínimo. Nós rejeitamos o projeto aqui, porque era para um funcionário só. 39% de aumento. Então, para ver que nós não temos aqui, só para dizer que nós temos aqui, nós temos aqui para analisar, avaliar o que é certo e o que não é certo. Né? Queremos que vocês ganhem bem, todo mundo ganhe bem. Conforme a sua qualificação que tem, queremos que ganhem bem. Está bem certo. Daqui 6 meses, está no Diário do Vale, está nas redes sociais, daqui 6 meses, vamos voltar a negociar. Negocia agora, já está em andamento o sindicato. Era para estar aqui usando a tribuna explicando hoje por que não estão negociando junto agora. Aí está aí, a justificativa estava aí por não comparecer. Mas tudo certo, documentam aí. Esperamos que o presidente já convocou para vir na semana para explicar isso aí para a gente. Nós temos aí para ser parceiro, votar o que é certo. Hoje eu vejo os dirigentes do sindicato, como é que vão defender contra o prefeito, se todos têm FG lá, presidente, vice-presidente, secretário, tudo tem FG. Como é que vão defender o servidor que são vocês? Então que se afaste da direção e entregue para quem vai lá e defenda os servidores públicos. O sindicato para defender o servidor. Se afaste do cargo. Só para concluir, presidente. Eu vejo por esse lado, eu fui sindicalista há mais de 10 anos aqui nessa empresa JBS, aqui, e sempre lutei pelas coisas boas. Hoje, em Buriti, um dos melhores salários naquela empresa ali. Por quê? Porque era conquista. Então, tomara que esses projetos ficaram para a semana que vem. Que vem um aumento para vocês, junto. Sou parceiro para votar. Sou parceiro, com certeza. Seria isso. Agradeço, muito obrigado.
Antônio Gilberto Portes.
Boa noite ao presidente, demais pessoas que compõem a mesa, colegas vereadores, imprensa, assessora jurídica e a vocês que nos assistem e ouvem. Gente, vou começar falando pelos funcionários públicos. 6%, bom, mas não é justo, porque Giacomini já falou, vou repetir algumas palavras, é complicado não ganhar um salário mínimo, né, gente? Não dá 900, não chega a 900 reais que vocês ganham. É muito injustiçado, porque quando a gente chega numa cidade, é muito bonito elogiar. Ah, que bonita essa cidade, que feio tá. Mas quando se trata de funcionário público, é fácil chamar de vagabundo, preguiçoso. Mas elogiar, parabéns, ninguém elogia. É muito difícil ver elogiando. E quando as coisas boas acontecem, gente, tem que dizer muito obrigado, não custa, parabéns para vocês, porque o município está do jeito que está, e porque nós, funcionários públicos, fizemos assim. Muitas vezes não conseguimos fazer o que deveria, mas todos vocês, todos nós, né, Toninho, damos o que nós puder de melhor para o município. Vocês podem ter certeza. Sempre quando falar de salário, é muito pouco que vocês ganham. A gente sempre repete, está falando a mesma coisa com o outro, mas é verdade, gente, a gente sabe, todo dia, comentário é o mesmo, salário mínimo. E eu já falei aqui, vou falar de novo, o Edmilson não é culpado desse salário estar assim, e sim os outros. Só que ele pode fazer a diferença agora, está na vez dele, porque ele prometeu nas campanhas. Eu vou dar tanto de aumento, e é o nosso trabalho cobrar dele, para melhorar o salário de cada um de vocês, trabalhadores. Então, fica aqui o meu relato para vocês, pode ter certeza que depender de nós, não adianta falar, alguém tem que tomar uma iniciativa e fazer. Pra agora, mais 6 meses, vamos esperar mais 6 meses, pois já o salário mínimo já não vale nada. Fica a cargo dele, porque ele tem a caneta na mão, gente. O vice que estava ali, como o Giacomini falou, muitas vezes eu sentado aí, eu vi ele gritar. Uma vergonha! Agora ele está lá, agora ele também tem a caneta na mão. Vamos pedir para ele, gente, para ele melhorar o salário de vocês. Eu queria dar os parabéns e agradecer, o Astor não está aqui, mas o Astor e o Zé Galinha, que sempre tragam o nosso deputado estadual, Marcelo Moraes, né? Semana passada tivemos a presença dele aí. Me desculpa, Simone, ele tinha me convidado no dia antes, mas como eu estava trabalhando, Jair ligou, Beto, vem, estou no serviço, cara, estou todo sujo, vou assim mesmo. E fui, a Simone recebeu nós muito bem, parabéns para ti, guria. Continua fazendo esse teu trabalho. E esse guri, gente, tem que receber de mãos abertas, assim como todos os deputados que trazem emenda para o nosso município. Temos que se lembrar deles quando, gente? O ano que vem, quando tiver eleição. Aquele que vem aqui encher a barriga num churrasco
e não traz nada, não vamos votar. Vamos votar noutra pessoa, mesmo que a sigla seja diferente. Me desculpe se eu estou errado. Vamos votar na pessoa que traz dinheiro para o nosso município, principalmente para o Hospital Simone. Muito pouco uso o hospital, tomara que eu não precise, mas meus familiares, meus amigos, todo mundo usa. Então, eu quero que esteja sempre funcionando muito bem. Tá, Simone? Fica aqui o meu relato. Um abraço para esse guri, porque ele é simples. Fico até arrepiado, porque é um guri que nem qualquer um de nós. Aperta a mão, conversa, como se estivesse falando, e a gente tem que saber se colocar no lugar da gente. Hoje de manhã, eu saí do município, fui à cidade vizinha e na volta, e me falando com o secretário sobre a nosso asfalto. Nossa ponto de entrada, a gente fala toda semana aqui, só que o Alex falou para mim que pegou o prefeito e o cara do DAE, e prometeram fazer umas melhorias. Só que é difícil, né? A entrada de Bom Retiro, gente, tu entra, cai num buraco. Quando tu vai fazer a curva mais perigosa, chega a Bom Retiro, outro buraco ali. Então, fica difícil tu... O Alex, ao menos, disse para mim que tá para ser feito alguma coisa. Vamos esperar e vamos torcer. Tá bom, gente? Muito obrigado.
Antônio Manuel Pereira.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa, colegas funcionários de prefeitura e a todos que nos assistem. Simone, bom te ver aqui. Depois tu vai falar também, dar umas explicações para nós aí também. Gente, vou começar pela vinda do deputado estadual Marcelo Moraes, que veio no hospital aí e veio com boas notícias para nós aí. Ele, juntamente com o pai dele, o Sérgio Moraes, mandou já aí, se não me engano, são 550 mil reais, são duas emendas, uma de 250 e uma de 300 mil reais, todas para compra de equipamentos. Mas isso não nos é suficiente, né, Simone? A gente precisa de mais dinheiro para custeio de funcionários, para pagar a luz, porque esse maquinário todo não funciona se não tiver dinheiro para pagar a luz, telefone, né? Então, ele nos prometeu para outubro aí, entre 200 e 300 mil reais para custeio. Acho que se vir vai ser muito importante para o nosso hospital. Que tudo é importante, estrada, educação, enfim, tudo. Mas a gente sem um hospital, sem saúde, a gente não é nada, né? Quem tem saúde, a gente corre atrás e toca para frente. Gente, também gostaria de falar aqui que o nosso pessoal tem todo o meu apoio à questão da reclassificação salarial. É uma injustiça, né? Hoje em dia, 2017, ter pessoas trabalhando por menos de um salário mínimo, né? É incrível. Eu sei que a crise é complicada, tudo é difícil, mas, gente, um salário mínimo, no mínimo, né? Tem que conceder. Com certeza. E também vou pleitear junto com meus colegas, junto ao prefeito, a revisão da insalubridade que foi nos tirada, foi nos ceifada, na verdade, né? E eu acho que a gente, vocês que trabalham com produto químico, respinga numa vista, hoje tu não sente nada, amanhã ou depois a gente vai sentir, né, os efeitos disso aí. Acho que é importante, né, 20% de insalubridade, no mínimo, também seria o justo. Né, apesar, volto a frisar, né, que a crise é grande, mas acho que a gente trabalhar com união, a gente manter os empregos, né, tinha a função do frigorífico também, a gente não conversou mais sobre isso aí, que a Vinci se instalar, e eu não sei que pé anda, né, Silvio? É emprego, a gente precisa de emprego, né, que a gente, mesmo que a gente ganhe pouquinho, né, mas tendo serviço, todos trabalhando, a coisa vai para frente. Quero falar também dos aumentos, né, que 6% também acho pouco, né? Foi tirado de pauta aí. Semana que vem, se Deus quiser, vamos votar. Vai vir uma nova proposta, vamos melhorar isso aí. Gente, por hoje daí era isso. Uma boa noite a todos.
Felipe dos Santos Turati.
Boa noite. Na pessoa do presidente, gostaria de cumprimentar os colegas da casa, cumprimentar também a comunidade aqui presente. Bom, a respeito do projeto de aumento para o servidor, retirado da pauta para uma melhor conversa e negociação com o sindicato. Jerusa e Adriana, que vem representando o servidor público aqui na tribuna, também acredito, quero e vou lutar para que essa reclassificação saia. Fui atrás dos índices que são utilizados para ter o cálculo de aumento, como eles fazem esse cálculo, da porcentagem. Nesse ano de 2017 foi utilizado IGPM, INPC e IPCA para esses 6%. Utilizo esses índices para calcular a inflação do ano de 2016. Eu não achei, e os funcionários de carreira da prefeitura também não sabem. Peço a Tija Comina, o PC, para que a gente tente descobrir qual é o problema. Como a Jerusa comentou aqui, não adianta ter a reclassificação e o aumento ano a ano sai abaixo da inflação. Todo ano vai estar abaixo do mínimo. Sou parceiro, pode contar comigo. A Adriana tem o meu contato, se precisar de mim e ter um intermédio junto com a prefeitura, pode contar comigo. A respeito do projeto 046, autorizando convênio com o hospital para procedimentos obstétricos. Atualmente o município atende 96 gestantes, né, mano? Com esse convênio vai ajudar com o custo dos procedimentos. Auxílio esse já vem sendo firmado há anos com o hospital e vem dando certo, né, Simone? Projeto 050, ajuda no SEMI para a agricultura. Bati bastante nessa tecla no processo eleitoral, que é uma maneira de ajudar nossos produtores, né? E ajudar também na qualidade do rebanho, seja ele gado leiteiro, gado de corte, que ajudando na genética, auxiliando ele na maneira do manejo do rebanho. E no passo já comentado semana passada, né, Comor? Isso são algumas medidas que vai fortalecer a nossa agricultura. A respeito do secretário de obras, o Alex, tinha comentado semana passada comigo, e com o tempo acabei me perdendo na fala. Ele está junto com o prefeito Edmilson e o Éder, dando um auxílio para os funcionários de IPI. Vão receber uniforme, calça, camiseta, botina e IPI para o funcionário se sentir melhor, né, e ter a segurança adequada. No mais, era isso. Muito obrigado.
João Batista Ferreira.
Boa noite, senhor presidente Paulo César, demais colegas vereadores, a todos que estão aqui e nos assistem. Em especial é o pessoal do hospital, o secretário da Agricultura e os funcionários aqui representando. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o auxílio ao hospital, né, que tanto era defendido pela questão do Zé e foi feito muito terrorismo que ia se perder essa parceria e, pelo que se percebe, cada vez se consolida mais. Porque não é um interesse político, é um interesse da comunidade. E quando há interesse da comunidade, se leva, bota a comunidade em primeiro lugar, nunca faz deixar de fechar um convênio com uma instituição tão importante quanto o nosso Hospital de Caridade Santana. Auxílio SEMI, que os produtores eles vão ter um percentual de auxílio, 4 anos sem ter esse aumento, durante o período do
6.
6 anos?
6.
Pois é, 6 anos. 6 anos, então, quer dizer, a última vez foi o nosso prefeito, nosso sempre prefeito Celso Pazuki que deu, e agora, de novo, com o Valmor e com o Edmilson. Foi pedido um abrigo de ônibus ali na Zaibreira, e é uma coisa tão pequena, né, um abrigo de ônibus, né, mas eu me lembro que, junto com aquela comunidade, eu consegui umas pedras do meu irmão lá do Faxinal, a gente colocou as pedras ali, que a prefeitura pudesse botar o telhado e a mão de obra. Levaram as pedras embora e a prefeitura nunca fez nada. Então, hoje eu acho muito importante a indicação de vocês, mas eu quero dizer que lá atrás a prefeitura disse que não faria. Eu consegui as pedras para se fazer, de pedrinha pelo menos, e nem isso foi feito, né? Então, tomara que agora seja feito. Então, que agora seja feito esse abrigo de ônibus que aquela comunidade tanto merece. A questão do que foi falado aqui muitas vezes, o percentual que o Éder, e eu vou sair em defesa do Éder, porque o que é justo é justo. O Éder achava 6% ruim, porque a inflação era
acima de 6%. Por óbvio, né? No momento que não tem. Hoje está batalhando por reclassificação porque está abaixo do mínimo. Ou seja, está abaixo do mínimo é que foi dado um percentual abaixo do que era a inflação. Então, o vereador Éder, hoje vice-prefeito, correto? E hoje a gente vai ter um ganho real. É ínfimo. Mas a reposição vai dar um e pouco acima da inflação. É muito? Não, óbvio que não. É pouco. Pouquíssimo. Mas, pelo menos, dessa vez está se dando ganho real. O que não se deu durante os 4 anos do Pedro. O vereador Toninho falou a respeito da insalubridade, e eu falei semana passada. E aí vai um contra o que foi feito em campanha. Se eu não concordasse com uma política, foi assim, eu votei no Pazuki e depois votei nele para se eleger de novo. Foi o cara que deu ganho real para você. Foi o cara que pegou e valorizou funcionários públicos. E eu, por coerência, votei nele e fiz campanha para ele. Agora, como é que eu vou dizer que é injusto você ter perdido a insalubridade e ter subido em cima do palanque com o Pedro Ael? É incoerente, né? Agora, se tem que ter uma vara de condão, não. Ninguém nessa casa, eu digo assim, a gente pega e não, mas aí tu tá puxando brasa pro teu assado. Cara, eu fui hostilizado, vaiado, ofendido, gente fazendo gesto obsceno aqui do lado dessa tribuna. Porque uma vez eu pedi que tivesse equiparação do salário, do funcionário público ao salário mínimo. Nunca o Pedro aceitou sentar com nós para conversar. Ele empurrava essa pauta goela abaixo aqui e a gente fazia a maior briga do mundo com a coerência de alguns vereadores que eram da base do governo por se sensibilizar, tipo, igual o PC, igual muitas vezes sendo humilhado, se colocava em uma discussão lá com o prefeito e até o gabinete fazia prefeito. Nunca antes. Agora o Jacomini pede para minha irmã se afastar, a Aline, minha irmã, mas nunca se evoluiu tanto numa discussão. Nunca o prefeito abriu uma porta para conversar. Foi 4 anos sem abrir uma porta para se conversar com o funcionalismo público. Agora pede para ela se afastar, quando agora existiu uma evolução na questão de tirar a solididade do Vale Ferreira, refeição. O que é um absurdo, que tu falta na hora que tu precisa, tu falta. Porque, quer dizer, eles julgam, não, porque a maioria dos funcionários são preguiçosos. Não. E o Pedro julgou 4 anos funcionário como preguiçoso, sim. Porque ele nunca quis tirar da solididade do funcionalismo, porque ele dizia que tinha muita gente que faltava porque queria. E aí agora se evoluiu uma discussão em direção a isso. Que agora se quer tirar da solidariedade. Aliás, na minha opinião, não tem que se perder nada. Quando tu fica doente é o que tu mais precisa. Ou seja, além de tu ficar doente, tu vai ter que comprar remédio, tu vai perder. Não vale a refeição? Isso é absurdo. Então, pela primeira vez, se evoluiu em 4 anos. E aí agora se quer uma vara de condão. Não, eu acho que tem que sentar com o prefeito, e o prefeito tirou os projetos de pauta, e a gente tem que conversar com ele, para a gente poder sentar e dar uma reclassificação. O que foi a minha bandeira aqui? Quem acompanhou, e está lá. Agora não vai ser agora, porque não é do meu interesse. O presidente do sindicato, eficiente sim. Eficiente sim, porque agora conseguiu abrir, por exemplo, só um minutinho para fazer o fechamento. Conseguiu abrir uma porta que até hoje não tinha sido aberta. Então, vou dizer assim, não é porque agora está a Aline lá, está o prefeito lá, está ganhando FG, sim. Mas ela ainda é profissional. Ela tem o concurso dela, igual o Beto, igual o Toninho. Ela tem o concurso dela. E nunca morreu de fome só com o concurso dela. Porque ela foi que nem vocês. Foi lá e fez o concurso e passou. Meritocracia. Então não tento colocar a minha irmã agora, porque dá a entender que ela está fazendo corpo mole. Bem pelo contrário. Se existir um ganho, se existir uma vez que o sindicato, a representação legal, legítima desse sindicato, teve alguma evolução, foi agora.
Tiago Devan Pedroso.
Senhor presidente, demais colegas da casa e comunidade aqui. Boa noite. Bom, pessoal, agora eu queria falar sobre uma questão que aconteceu aí no sábado, que foi a questão da falta de água na cidade aí, São João, Laranjeiras, e praticamente na comunidade toda, acho que foi quase toda a cidade, foi geral a falta de água, né? E eu procurei saber o que tinha acontecido, né? E me falaram para mim que foi um problema com uma bomba, com uma pane elétrica, né? Mas o que eu digo assim, há 2, 3 anos atrás, eu me lembro bem, porque eu acompanhei esse processo, e a Corsan renovou o contrato com a prefeitura, né? E se ficou a promessa de uma construção de um tanque no bairro São João de 500 mil litros de água, entendeu?
E eu peço aqui, já quero pedir já para o Jair, não está aqui, o presidente, que se mande um ofício para a Corsã, pedindo esclarecimento, entendeu? Que cobre também que o prefeito procure, se é a administração, procure saber o porquê. Por que não foi construído, o que foi que aconteceu, que a obra não andou, entendeu? Eu acho que tem que cobrar, né? A gente tem um contrato com eles não é pouca coisa, e eu acho que isso tem que acontecer. Não tem problema nenhum, coisa natural, acontecer um problema com uma bomba, entendeu? Dar uma pane elétrica, estragar, isso é uma coisa natural, não tem como tu prever que ela vai estragar. Só que o que acontece hoje? Hoje, por exemplo, a bomba do rio, da Corsã, a gente tem uma só na cidade. Hoje, se ela queimar de novo, como aconteceu aquela vez, que a cidade ficou mais de um dia sem água, né? A cidade toda vai ficar sem água de novo. Então, que a Corsã, pelo menos, coloque uma bomba reserva na cidade, entendeu? Que eles vejam isso aí, como tem um contrato, eles têm dinheiro, eles têm que investir no município.
Tiago,
entendeu? Eu acho que foi...
2014 ou 2015 foi feito, eu fui atrás disso, e não foi feito nem contrato, foi feito um termo de responsabilidade. Não foi colocado data, não foi colocado quando ia começar, não foi colocado aonde.
Com a Corsã?
Com a Corsã.
Pois é, eu liguei pro funcionário hoje da Corsã e ele falou para mim que tinha o contrato.
Não tem contrato.
Até porque eu busquei para saber, para poder falar, né?
2014 ou 2015, não lembro a data. Eu fui atrás e foi isso. Não, descaso, realmente descaso, porque não pode cobrar a Corsã porque não tem data para se fazer. E o Edmilson ficou sabendo disso e ia atrás disso. Não sei se ele chegou a ter conversa com a Corsã a respeito disso.
Não, que bom que ele vá atrás e que ele procure saber e que cobre da Corsã, entendeu? Para que ela pegue e faça esse trabalho. Obrigado, Felipe. Que faça esse trabalho, entendeu? Que coloque a casa em dia, entendeu? Que deixe uma bomba, pelo menos essa bomba que deu pane elétrica, tem uma, mas é pequena vazão, não abastece a cidade. Até pode acontecer, a bomba estragou, mas o reservatório hoje de São João, se tivesse um reservatório de 500 mil litros, não teria faltado água no São João e nem no bairro Laranjeiras, entendeu? Então, eu acho que o prefeito tem que procurar saber, a administração tem que correr atrás. E eu pedi, Jair, eu pedi antes aqui para mandar o ofício para a Corsã, cobrando esclarecimento deles, entendeu? Para a gente saber o porquê e o que está acontecendo, que eles tomem as devidas providências, né? Sim, vai, João. Não, é que procure resolver, né? Entendeu? Não é, não estou fazendo crítica à administração nem nada. Estou fazendo crítica à Corsã, né? Entendeu? Que fique claro. Entendeu? Que a Corsã procure resolver os problemas e solucionar os nossos problemas aqui do município, né? Eu também queria agradecer a presença da Simone, né? Na quinta-feira passada, a gente esteve aí no hospital com o deputado estadual Marcelo Moraes, filho do deputado federal Sérgio Moraes, né? Teve aí, recebeu a gente muito bem, né? São representados aqui pelo Toninho, do partido PTB. É, a gente foi lá ver, chegou até, quando eu saí do serviço e desci na rua lateral do hospital, estava descarregando um caminhão, uma máquina de lavar nova, né? Ainda parei o carro, brinquei um pouquinho ali com o pessoal que estava trabalhando no descarregamento da máquina, né? Que bacana, R$250 mil, que foram adquiridos várias máquinas e coisas para ajudar no auxílio hospital, né? E a Simone também disse que tem R$300 mil também, do Marcelo Moraes, né, do Sérgio Moraes, que está sendo feita uma licitação, que está em processo de licitação, que logo em seguida está sendo adquirido, acho que é um raio-x, é isso, né? Isso aí, tá, vai ser adquirido. Então, acho bacana salientar isso aí. E também o comprometimento já do deputado, sentado na mesa com nós na reunião lá, de no mínimo R$200 mil, né, aí para outubro, para vir para o ano que vem, né, para custeio, para que o hospital possa pagar funcionário, pagar a conta de luz, porque hoje é muito importante o deputado mandar uma emenda para adquirir máquina, para adquirir alguma coisa que nos auxilie, né? Um raio-x, uma máquina de lavar, qualquer coisa, mas é importante também o custeio, que venha esse dinheiro no custeio. O que é o custeio? Que a Simone possa usar lá dentro do hospital para pagar conta de luz, água, que seja pago para pagar funcionário, médicos, e ela pode usar em qualquer área, então é muito bom que venha nessa área também. E ele se comprometeu em mandar. Então isso é muito bom, é bom salientar também esse deputado, como o PC fala sempre aqui na tribuna, não vai ter deputado papa-volta aqui em Bom Retiro no próximo ano, vocês podem ter certeza. Nós vamos fazer campanha para deputado que ajuda e que trabalha pelo município de Bom Retiro do Sul, né? E que o pessoal também apoie os candidatos que os 9 vereadores aqui apoiarem, entendeu? Que pode ter certeza que é deputado que está mandando alguma coisa, que está ajudando o município, né? Tá bom? E também aproveitar, só finalizar aqui também, dar os parabéns pelo serviço que vem realizando o Tego também, né, à frente da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, entendeu? Deixar claro aqui meu agradecimento para ele e parabéns pelo trabalho que vem realizando até agora. Obrigado.
Quero convidar para fazer uso da tribuna livre a diretora do hospital, Simone.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, comunidade. Na verdade, eu não vim com a intenção de falar hoje, eu vim realmente para prestigiar a sessão, principalmente em função da aprovação do projeto de lei que prevê o atendimento dos partos e cesáreas. Então, já que me foi aberto esse espaço, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Realmente, a gente... já há muito tempo, ou sempre, os vereadores sempre apoiaram, prestigiaram o hospital, aprovando os projetos que vêm até a essa casa. Então, um sinal de que os vereadores realmente consideram muito o serviço que vem sendo prestado. E também eu gostaria de me colocar à disposição para que sempre que vocês tenham alguma dúvida em relação a qualquer projeto de lei que venha até vocês relacionado ao hospital, que vocês sempre podem me convocar ou ir até o hospital. Alguns vereadores, inclusive, têm feito isso e a gente fica muito satisfeito com essa iniciativa. Tem nos procurado, buscado esclarecimentos ou alguma coisa que chega da comunidade, até alguns vereadores também têm ido lá buscar alguma explicação. E a gente gostaria de dizer que a gente, de fato, está sempre muito aberto a isso. Então, deixar o nosso muito obrigado, em meu nome, em nome das irmãs, de toda a direção do hospital. O serviço de obstetrícia, ele vem, de fato, sendo prestado com muita dedicação, com muito empenho, há bastante tempo já. Como um dos vereadores falou, são 96 gestantes sendo atendidas no município e que o hospital, então, dá o seu respaldo através da realização dos partos. Também registrar o meu agradecimento aos vereadores que têm buscado emendas parlamentares a favor do nosso hospital. A condição em que vive o hospital atualmente, isso já vem desde 2015, quando a gente enfrentou uma grande crise em função de um corte importante que o Estado realizou em todos os hospitais, que são 22 mil a menos todos os meses. Então, desde então, a gente tem precisado contar muito mesmo com a ajuda da comunidade. E aqui, a vocês, eu estendo toda a minha gratidão a toda a nossa comunidade, que realmente tem valorizado o hospital, que tem abraçado a causa junto, que tem aderido às nossas promoções. Então, a minha eterna gratidão por isso. A gente hoje tem as portas abertas, graças sim aos convênios que a gente tem com a prefeitura, mas graças à comunidade também. Então, voltando a falar sobre as emendas, nós não teríamos condição alguma de equipar melhor o nosso hospital, de trazer novas tecnologias, de melhorar o atendimento sem esses recursos. Nós não teríamos condição financeira alguma de adquirir qualquer equipamento. E essa emenda parlamentar de custeio, que agora o Sérgio Moraes, deputado Sérgio Moraes, aponta, através do filho dele, o deputado Marcelo Moraes, é uma conquista nova, emenda por custeio é novo, antes não se tinha, antes realmente as emendas parlamentares eram apenas para aquisição de equipamento e obra ou reforma, e agora, então, eles reconheceram a necessidade dos hospitais em também destinar recurso para custeio, Não adianta nós termos uma casa de saúde bem equipada, bem bonita, prédio bonito, se nós não tivermos dinheiro para pagar o que a gente gasta lá. Pagar remédio, pagar água, pagar luz, pagar funcionário. Eu comentava com a comitiva que foi lá nos visitar, de que em uma semana, uns 3 ou 4 equipamentos estragaram. Nós não tínhamos dinheiro para mandar para conserto. Então, não adianta a gente ter essa estrutura lá, se a gente não tem como custear tudo aquilo. Então, muito obrigada aos vereadores que têm se empenhado em buscar isso para nós, que sirva como exemplo para todos, de fato, porque nós, sozinhos, hospital, a gente realmente não tem essa condição de ir atrás da emenda parlamentar. Nós precisamos de vocês, políticos, do nosso lado, que vocês tenham as referências, vocês tenham os deputados que vocês apoiam, e a gente precisa que vocês nos ajudem a abrir essas portas para a gente conquistar esses recursos para dentro da nossa cidade. Então, o meu muito obrigado, obrigada pelo espaço, presidente, e obrigada por todo o apoio que vocês, vereadores e a comunidade, têm, então, ofertado ao nosso hospital. Muito obrigada.
Vou me manifestar da tribuna e peço ao vice-presidente que acompanhe a mesa. Meu boa noite a todos, senhores vereadores, à imprensa, jurídico, a todos que nos prestigiam aqui, especialmente a nossa diretora do hospital, a Simone, e também a vocês, funcionários públicos que estão aqui nessa batalha para, pelo menos, ajeitar um salário digno, que é um salário mínimo, é pouco, mas por aí. Eu quero, Simone, tu não tem que agradecer nada aqui. Aqui é nós, vereadores, em nome também da comunidade Bom Retiro, agradecer a tua pessoa pela tua capacidade, a tua competência, o teu trabalho que tu faz no Hospital Santana. Que a gente vem acompanhando a crise que vinha vivendo, onde muitos hospitais na volta fechando as portas, sem condições nenhuma de atendimento, nada, e vocês sempre ali, pulso firme na fé, que nem diz o ex-prefeito, e tudo dando certo. Mas isso tudo não vem de graça, vem pelo trabalho teu, das irmãs, de toda a direção do hospital e de toda a comunidade que pega junto, que essa causa não é tua, não é minha, é nossa, é de Bom Retiro. Parabéns para ti. E o mesmo parabéns eu quero dar para vocês, servidoras públicas, que estão nessa batalha, conforme eu falei, por o seguinte... O projeto do aumento do funcionalismo teve aqui nessa casa. Foi tirado agora de pauta às 6 horas da tarde. Mas eu acho que foi por uma boa causa. O prefeito não tirou, não mandou para cá para ir à votação e não retirou ele por retirar, para mandar semana que vem ou mês que vem, quem sabe. Ele retirou, eu tenho certeza que ele vai pensar num salário digno para vocês. A gente sabe, conforme os vereadores falaram aqui, falar até papagaio fala. A gente sabe que o prefeito não tem condições de dar mais de 6%. Vai comprometer a folha. Então, não adianta nós ficar eu iludindo vocês aqui. Não, nós queremos 10, 13%, conforme pedido no passado, se a gente sabe que não vai dar. Mas o que a gente sabe que vai dar e tem que dar é botar vocês no salário, pelo menos no salário mínimo, com dignidade, e voltar vocês terem salubridade. Porque o trabalho de vocês lá, fazendo comida, cuidando de neném nas creches, fazendo todo o trabalho que vocês fazem, não tem salubridade. É uma pouca de uma vergonha. E por isso me dá força para continuar na política. Cada vez mais eu vou lutar mais, você vai ter certeza por isso. Aqui não é lugar de fazer politicagem. Nós já fomos eleitos, agora não é comício, não é politicagem. Agora é cobrança em cima do executivo e parceria com vocês. Vocês podem contar sempre com nós, mas podem contar mesmo. Tudo que nós pudermos fazer por vocês, nós vamos fazer. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, como o aumento teve aqui, o dos legislativos também. 6% foi dado aos vereadores e aos servidores da Câmara. 4 anos os vereadores não ganharam aumento, né, João? E prefeito e vice também 6%. Que 4 anos abriram mão, mas abriram mão em vão, porque esse aumento que nós abrimos mão não foram passados para vocês. Certo? Eu tenho certeza que agora o Edmilson vai dar o salário, pelo menos digno para vocês. Não o que necessário que deveria ser. Mas eu quero dizer, então, o nosso foi reajustado 6% e que fique bem claro no Vale Refeiçu, que é de vocês, funcionário público. O nosso Vale Refeiçu aqui da Câmara dos Funcionários, não dos vereadores, dos funcionários da Câmara, nas férias vocês não ganham, né? Correto? Então, os da Câmara vão passar a ganhar. E que o prefeito adere a essa ideia e passe para vocês também nas férias. Nas férias vocês têm que comer, não é verdade?
E não vai quebrar o município. Vocês estão de férias, têm o mesmo direito. A mesma coisa, desconto. Faltaram o serviço, perderam o refeição. Não. Os da Câmara vai funcionar assim. Vai ser conforme. Faltou 2 dias, vão perder 2 dias de refeição. E que o prefeito adere essa ideia e passa para vocês. Esse é o nosso trabalho. É cobrar uma coisa mais digna para vocês. É batalhar por vocês. Eles retiraram, certo? Deixa eu explicar para vocês. Não cabe a nós, vereadores, fazer por vocês. Nós, conversando com os demais vereadores, com o jurídico, com o secretário da Câmara, nós fizemos isso. Não é os vereadores que vão ganhar esse aumento, esse refeição, é os funcionários da Câmara. Mas nós fizemos para servir de exemplo para o prefeito aderir essa ideia. Para que ele repasse para vocês que é um direito de vocês. É isso que a gente quer, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Peço ao secretário e o vice-presidente que encerre essa sessão.
Nada mais, apenas. Nada mais a pena tratar, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, que foi de caráter ordinária, e convido a todos os presentes para a próxima sessão ordinária, no dia 2 de maio de 2017.